Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela presença a mais um programa. E hoje retornamos aqui, dia 15 de abril de 2021, uma quinta-feira, e como vocês já sabem, quinta-feira é dia de cinema no Dropando. Nas últimas semanas aí nós temos falado sobre o top 10 dos meus filmes favoritos, os filmes da minha vida. É claro que talvez essa não seja uma grande coisa, mas eu tô trazendo aqui para compartilhar com vocês os filmes que eu mais gosto, o motivo de eu gostar deles. O objetivo aqui não é criticar negativamente esses filmes, é falar por que eu gosto deles. Essa lista já está pronta na minha cabeça, mas eu não a divulguei publicamente. Vocês estão descobrindo filme a filme, semana a semana, as posições desta lista. Diferente dos apoiadores do Dropando. Lá no grupo especial secreto dos apoiadores, eu já divulguei então essa lista completa, do décimo ao primeiro lugar, com todos os meus filmes favoritos, dei oportunidade deles lá darem os seus pitacos, as suas opiniões, e nós já discutimos e conversamos bastante a respeito disso. E caso você queira participar desse grupo seleto, onde eu transmito informações exclusivas, basta dar o seu apoio de R$1 em diante lá no Apoia-se, apoia.se/dropando. Hoje nós chegamos à posição 7 deste top 10. Nas últimas semanas já vimos da posição 10 à posição 8 com os filmes Vingadores Guerra Infinita, Clube da Luta e o Spider-Verse, o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Hoje, sétima posição, O Império Contra-Ataca. É óbvio que o Star Wars não poderia ficar de fora desta lista. Eu sempre gostei muito do Star Wars, de praticamente todos os filmes, até essa nova trilogia aqui. Eu gostei do primeiro ali, o episódio 7, então mesmo que eu tenha cansado bastante dessa franquia nos últimos anos, que tem decepcionado bastante, eles sempre conseguem fazer alguma coisa boa, mesmo em meio a coisas ruins. Por exemplo, depois lá daquela trilogia prequel que poucos gostaram, teve as animações que eram incríveis. Então Star Wars está sempre se renovando, sempre trazendo coisas interessantes, mesmo que o produto principal às vezes não agrade, às vezes seja problemático, eles conseguem oferecer produtos de qualidade, como a série Mandalorian, que eu não assisti ainda, mas assistirei para trazer as minhas opiniões aqui para vocês. Porém, de tudo isso, de tudo que já foi feito com Star Wars, nada supera o Império Contra-Ataca. Essa é quase uma opinião unânime, eu diria. Eu posso até estar errado, mas na minha opinião pessoal, e segundo o que eu observo de muitos críticos também, que não, eu não sou crítico, né? Eu não sou crítico de porcaria nenhuma, mas é o meu filme favorito de Star Wars. Eu acho que nenhuma série, nenhuma animação ou livro conseguem superar essa produção incrível que talvez tenha ali firmado e concretizado que de fato Star Wars ia continuar sendo um sucesso quase que eterno, porque continua forte até hoje. O episódio 4, que foi o primeiro filme a ser lançado, tem uma importância inacreditável para o cinema de forma geral, mas esse segundo filme, o episódio 5, O Império Contra-Ataca, é impressionante, tem uma qualidade muito superior em tudo. Atuações, roteiro, toda a narrativa é muito melhor construída, todos os elementos que são colocados ali fazem completo sentido e tem uma amarração muito, muito bem feita. É claro que o primeiro filme ali, o episódio 4, segue toda aquela regra da trajetória do herói perfeitamente, com todas as etapas muito bem seguidas pelo diretor George Lucas, mas o diretor que o substituiu no filme Império Contra-Ataca, caso vocês não saibam, não foi dirigido pelo George Lucas, e possivelmente é por isso que esse filme é tão superior, porque o filme é todo bem dirigido. George Lucas tem uma capacidade incrível de criar universos, e ele fez isso muito bem com toda a saga Star Wars controlada por ele. Ele conseguiu criar o universo muito bem. O problema dele é dirigir atores e ele tem alguns probleminhas com o roteiro, que talvez a mente nerd dele, tão criativa, faz ele divagar demais e ele acaba fugindo muito e tornando tudo às vezes sem sentido, porque ele quer acrescentar muita coisa na história e isso tira a profundidade dos personagens. Isso acontece claramente, por exemplo, com os episódios 1, 2 e 3. Os personagens não têm profundidade nenhuma. Isso porque, embora esses três primeiros episódios, que é a trilogia prequel ali dos anos 90 e início dos anos 2000, ela é boa como desenvolvimento do universo de Star Wars, mas ela tem um sério problema que é um roteiro fraco, com argumentos fracos e personagens fracos. Mas talvez o principal problema ali seja a péssima direção de atores, que às vezes são bons atores, mas com a má direção do George Lucas ficavam a desejar. Lá no episódio 1, 2 e 3, a Natalie Portman é exatamente esse exemplo, uma atriz incrível, ganhadora de Oscar, que não consegue entregar uma personagem coesa porque ele não sabe dirigir bem atores. Mas isso não acontece com o Império Contra-Ataca. Esse filme é excepcional, foi dirigido por um outro cara que talvez seja um pouco desconhecido para a nossa geração, o Irving Kershner. Eu, por exemplo, não conheço muito bem ele. Nós já assistimos alguns filmes dele, como por exemplo Robocop 2. Eu, pelo menos, assisti esse filme na TV. Não é um bom filme, mas o diretor é bom. Ele já tinha um histórico de filmes muito bem dirigidos, com a direção de atores muito bem feita nos anos anteriores ao lançamento do Império Contra-Ataca, lá em 1980. Esse diretor trouxe vários elementos novos para esse segundo filme, coisas que o George Lucas não havia pensado e também não concordava. Uma dessas coisas é a forma como Darth Vader segurava o sabre de luz. E o estilo do Darth Vader também era muito diferente dos Jedi. Enquanto os Jedi criados pelo George Lucas eram completamente baseados em samurais, ele se baseou nos estilos de filmes samurais para criar o conceito do personagem Jedi e o estilo de luta e até mesmo a religião deles era muito embasada naquilo que ele conhecia da cultura japonesa, o que é uma curiosidade interessante também. Mas esse novo diretor coloca um elemento muito diferente na forma como Darth Vader luta, porque ele segurava o sabre elegantemente, tal qual um lutador de esgrima. Isso porque ele queria transmitir toda a elegância de alguém que já havia alcançado um nível muito mais alto de luta, de técnica. E aquele momento em que o Luke enfrenta o Darth Vader demonstra o quão não técnico o Luke é, pouco treinamento e inexperiência, de frente para alguém que já tinha alcançado um nível muito superior de técnica e habilidade. Essa cena, inclusive, é perfeita em toda a forma como ela é desenvolvida. Todos os elementos acrescentados nela são minuciosamente bem cuidados para destacar a superioridade do Darth Vader naquele momento. Mas, além disso, essa cena também é uma das mais icônicas na história do cinema, porque é nela, alguns instantes após, quando Luke já está sendo derrotado, que ele descobre que o Darth Vader é o seu pai. E aí temos aqui um grande spoiler para caso você não tenha assistido esse filme de 40 anos atrás. Mas sim, Darth Vader é o pai do Luke. É, oh meu Deus. Mas isso também torna esse filme tão icônico e um pedaço tão importante da história do cinema. De forma geral, ali ele finaliza, talvez, a era de bronze dos cinemas, trazendo uma nova era de blockbusters. Filmes com muitas sequências, grandes franquias, com muito dinheiro envolvido. Star Wars meio que inaugurou isso, junto com alguns filmes que vieram antes dele, na década de 70, o Tubarão, por exemplo. Mas Star Wars demonstrou o potencial de uma franquia dos cinemas perfurar essa bolha e se tornar transmídia. Meio que o conceito de transmídia saindo do cinema para outras plataformas foi praticamente idealizado pelo George Lucas que pegou os direitos dos bonequinhos e tornou isso um grande produto para além dos filmes. E isso é muito icônico no filme Império Contra-Ataca ainda mais, porque ele consegue desenvolver personagens tão sensacionais como o Boba Fett, por exemplo, que não tem desenvolvimento de história praticamente nenhum ali em tela, mas ele é icônico e tão bem dirigido pelo ator, pela forma como ele se apresenta em tela, e tudo isso é muito impressionante porque não tem um input de história, você não sabe qual é o background daquele personagem, mas ainda assim você se interessa muito por ele, e até hoje ele é um ícone. Todas as pessoas querem entender quem era o Boba Fett. E tudo isso porque ele era visualmente, esteticamente incrível. Mas além disso, a direção também agrega muito a essas cenas em que ele aparece, porque ele se apresenta de um modo interessante, misterioso, que te instiga a tentar descobrir a respeito dele. Mas ali, dentro do filme, eles não te dão essas informações, e as informações que ficam faltando deixam essa lacuna que os fãs querem a todo custo preencher. Mas visualmente, esteticamente, esse personagem já é muito impressionante e atrai muitos fãs, é claro. Além de tudo isso, esse filme é impecável em todos os outros detalhes, porque ele tem uma aventura sensacional, divertida. O Han Solo e a Leia criam ali aquele romance tão interessante de acompanhar. As frases de efeito como "I love you, I know" e tantas cenas icônicas como ele sendo congelado em carbonita. Todo esse filme é muito divertido, mas esteticamente muito atraente. E os aliens, a forma como eles são apresentados, os locais onde eles vão, são todos muito interessantes e instigantes. Os fãs ficam tentando entender o que está acontecendo ali, e aquilo ali fomenta esse desejo por mais a respeito de Star Wars. Por isso que tantos livros a partir desse momento começaram a ser escritos sobre esse universo. É claro que eu não sou o fã mais hardcore de Star Wars. Eu falei só um pouquinho aqui daquilo que eu já ouvi falar bastante, daquilo que eu li, daquilo que eu tenho assistido. Porém, para quem é fã de Star Wars, nada do que eu falei aqui é novidade. Tudo vocês já estão cansados de ouvir. Eu só queria comentar um pouquinho mesmo a respeito desse filme que eu gosto tanto e que eu tenho certeza que a maioria dos fãs de Star Wars vão concordar, porque é o melhor filme já feito de Star Wars. Caso você discorde, caso você tenha uma opinião diferente, pode mandar a sua opinião lá no Insta do Dropando, no meu WhatsApp, quem sabe, ou lá no Twitter. Mandem as suas opiniões. Em breve eu vou também postar a foto lá com a capa deste episódio no Instagram, vocês podem comentar lá. O episódio de hoje sobre o Império Contra-Ataca vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos e seus ouvidos atentos até o final deste episódio e até amanhã.